Agradecimento muito especial que vem mantendo o nosso informativo do nosso sindicato de pé, essas empresas. E assim a gente vai com certeza correr mais atrás de algumas empresas, né? Para a gente manter as portas abertas, sindicato. Agradecer também a nossa radialista que tem me dado uma baita mão aqui. Agradecer mesmo, de Olinda. Assim nós estamos de frente aqui na rádio, eu tenho que agradecer a você. Então, digo à população ervalsequense, né? A importância. Temos também hoje um seminário das mulheres ali em Ametista. Queria estar lá, mas eu tive que ir à UNSS agora de manhã. E hoje de tarde, se eu tiver um tempinho, vou até lá. Onde é 200 mulheres, daqui do nosso município foram 12 mulheres, para participar desse seminário das mulheres. É lá na Ametista, na linha Santo Antão. É antes da Ametista, ali à esquerda. Estão lá participando, representando o nosso sindicato e que seja muito bem representado. Vamos ver as notícias que elas vão trazer, vamos passar um dia lá se divertindo, isso é bom, não tem custo nenhum para as que se inscreveram ali e foram. A FETAG, que paga o alimento, tudo. Agradecer também ao presidente da Dois Irmãos, que nós conseguiu o ônibus lá, Dois Irmãos, para levar o pessoal. Então a gente fica muito agradecido, seja lá administração no município de Dois Irmãos. Com certeza, no outro próximo seminário que sair, nós temos que conseguir aqui no nosso município para a gente ir se trocando, fazer esses favores um para o outro. Isso é muito importante. Quero me despedir desse informativo, desejando a cada família, a cada pessoa, que tenha um ótimo e abençoado final de semana. Deixo o meu boa tarde e o meu abraço a todos.
O informativo sindical foi ao ar com o apoio das seguintes empresas: Relojoaria e Ótica Joar, Caminhão da Economia, Cruz Azul Farmácias, Cressol Raiz, Sicredi, Elton Autopeças e Autoelétrica Despeceu.
Canal 283. Emissoras de frequência modulada. Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação. 106.5. Ervalseco, Rio Grande do Sul.
Beco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação. A união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
No ar pela rede de comunicação cooperativista, o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
Alô, amigos gaúchos e catarinenses, eu sou René Roberto e estas são as principais manchetes da semana. Tema do COPS Day 2026, o Dia Internacional do Cooperativismo, foca na construção da paz. Parceria entre Sistema FAESC-SENAR e Instituto ICASA visa ampliar orientação sanitária aos suinocultores independentes. El Niño preocupa a agricultura do sul do Brasil com risco de chuvas excessivas na primavera. E ainda teremos o Boletim do Agro, direto de Brasília, com Kathleen Heights. E o comentário da semana de Ivan Ramos, hoje com o tema As dificuldades para produzir no Brasil. Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas, para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Parabéns para você.
Nesse sábado, dia 16, o cooperativista Renato Schmidt, de Rio do Sul, está de aniversário. Renato Schmidt é o atual vice-presidente da cooperativa Cravil, de Rio do Sul, e também faz parte do Conselho Fiscal da Fecoagro Santa Catarina. Parabéns, amigo cooperativista Renato Schmidt. Muitos anos de vida e união com toda a família Cravil e Fecoagro.
Você ouve as notícias do cooperativismo e do agronegócio da semana.
Comitê para a Promoção e Desenvolvimento das Cooperativas COPAC anunciou o tema do Dia Internacional das Cooperativas de 2026, o COPS Day, Cooperativas por um Mundo Pacífico. A definição orienta as mobilizações do movimento em todo o mundo e reforça o papel do modelo como agente de conexão social, desenvolvimento e construção de sociedades mais equilibradas. Celebrado anualmente no primeiro sábado de julho, em 2026 vai ser no dia 4, o Dia Internacional das Cooperativas chega à sua 104ª edição no âmbito do movimento. E a 32ª como data reconhecida oficialmente pela Organização das Nações Unidas. A proposta do tema dialoga diretamente com o cenário global atual, marcado por tensões geopolíticas, desigualdades persistentes e desafios sociais, que exigem soluções baseadas em cooperação e confiança. Segundo a Aliança Cooperativa Internacional, ACI, o conceito de mundo pacífico vai além da ausência de conflitos. Ele está associado à promoção de justiça social, inclusão econômica e fortalecimento das instituições. Nesse contexto, as cooperativas são apresentadas como construtoras de pontes capazes de aproximar comunidades, estimular o diálogo e gerar oportunidades de participação. O tema também se conecta com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 16, da ONU, que trata de paz, justiça e instituições eficazes. A pauta vai estar no centro da Conferência Global ACI 2026, marcada para setembro no Panamá, que terá como lema Construindo Pontes, Contribuições Cooperativas para o Mundo Pacífico. O encontro deve aprofundar o debate sobre como o modelo pode ampliar seu impacto na promoção da estabilidade social e econômica em diferentes regiões. Clara Mafia, gerente-geral de negócios da OCB, afirma que a escolha do tema traduz com precisão o que as cooperativas já fazem na prática. Ao promover a inclusão econômica, fortalecer comunidades e estimular a participação democrática, o cooperativismo contribui diretamente para ambientes mais equilibrados e resilientes. Ainda segundo ela, em um contexto de tantos desafios globais, falar de paz é também falar de oportunidades, de acesso e de construção conjunta de soluções. E esse é justamente o diferencial do modelo cooperativista. A definição do tema é feita em conjunto pela ACI e pelo Comitê para a Promoção e Desenvolvimento das Cooperativas COPAC, que reúne organismos internacionais ligados à ONU e parceiros estratégicos do setor. A expectativa é que ao longo dos próximos meses sejam divulgados materiais oficiais da campanha que orientarão as ações de comunicação e mobilização em diferentes países. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da RESP número 2.216.949/SC, reconheceu a aplicação da regra de impenhorabilidade das cotas partes de cooperativas de crédito prevista no artigo 10, caput 1 da Lei Complementar número 130 de 2009, incluindo LC número 196/2022, sinalizando a revisão de sua jurisprudência anterior, que admitia a constituição desses ativos. No caso concreto, contudo, foi mantida a penhora por se tratar de ato processual praticado antes da vigência da nova lei, em observância ao princípio do tempus regit actum e à teoria do isolamento dos atos processuais. A decisão representa avanço relevante para o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, ao reforçar a proteção do capital cooperativo e da Efectio Societatis, além de oferecer fundamento jurídico sólido para afastar novas tentativas de penhora de cotas partes em execuções posteriores à vigência da LC número 196. O precedente também indica a necessidade de atuação coordenada das cooperativas para a consolidação desse entendimento nos tribunais, especialmente por meio de embargos de terceiro e impugnações a constrições indevidas. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem. A
agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
O Sistema FAESC Senar e o Sindicato Rural de Braço do Norte promoveram na sede da entidade sindical reunião sobre suinocultura independente. O encontro reuniu representantes do Instituto Catarinense de Saúde Agropecuária e CASA, técnicos da assistência técnica gerencial ATEG e liderança do setor produtivo para discutir ações voltadas ao fortalecimento da biosseguridade na atividade suinícola. Participaram da reunião o vice-presidente do Sindicato Rural de Braço do Norte e produtor de suínos, Vilibaldo Michels, a coordenadora estadual da ATEG, Paula Coimbra Nunes, a supervisora regional do Senar Santa Catarina, Sueli Silveira Rosa, a conselheira técnica do ICASA, Luciane Surdi, e a coordenadora do Instituto, Camila Bonelli. Também estiveram presentes supervisores técnicos da ATEG, Jaison Bus e Pablo Henrique Ambrosio, além das técnicas da ATEG Suinocultura, Caroline e Natália. Durante o encontro, o Instituto ICASA apresentou como objetivo a aproximação do sistema FAESC-SENAR para divulgar e trabalhar a biosseguridade junto aos produtores por meio da ATEG Suinocultura. A assistência técnica e gerencial no segmento está em fase de implementação na região sul pelo sistema FAESC Senar e pelos sindicatos rurais de Braço do Norte e Armazém. Nessa etapa serão atendidas duas turmas de 30 produtores independentes cada. A biosseguridade será um diferencial agregado ao trabalho desenvolvido pela TEG. Presidente do Sindicato Rural de Braço do Norte, Edemar de la Justina, ressaltou que a implantação das medidas de biosseguridade representa um desafio para o setor. Para ele, esse trabalho é fundamental para fortalecer a suinocultura independente e garantir mais segurança sanitária nas propriedades rurais. A biosseguridade será trabalhada por todas as instituições envolvidas, com foco inicial em ações de conscientização e orientação, complementou a supervisora Sueli Rosa. A coordenadora estadual da ATEG, Paula Coimbra Nunes, reforçou a importância da parceria entre as entidades. Segundo ela, a união entre o sistema FAESC-SENAR, o Instituto ICASA e os sindicatos rurais fortalece o trabalho da assistência técnica e contribui diretamente para a proteção sanitária da suinocultura catarinense. Paula ainda salientou que a biosseguridade precisa fazer parte da rotina das propriedades e que o trabalho de orientação será fundamental para os produtores independentes. O presidente do sistema FAESC-SENAR, José Zeferino Pedroso, destacou que a parceria com o Instituto ICASA reforçará o trabalho já desenvolvido pela TEG Suinocultura em conjunto com a Secretaria de Estado da Agricultura. A iniciativa tem como objetivo auxiliar os produtores na adequação das propriedades às novas exigências de biosseguridade estabelecidas pela Portaria número 50 de 2025. Segundo Zezo Pedroso, a ação será fundamental para orientar a implementação das medidas previstas na normativa que define critérios mínimos de biosseguridade para granjas tecnificadas, fortalecendo assim a prevenção e o controle de enfermidades na suinocultura catarinense. Contratos rurais foi o tema do evento online promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC. A iniciativa reuniu profissionais e representantes da Federação Catarinense e de outras federações do país, dos sindicatos patronais rurais, empregadores rurais, contadores e advogados para atualização sobre aspectos essenciais das relações de trabalho no campo. A programação foi coordenada pela Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social da CNA e contou com a participação do presidente do sistema FAESC-SENAR, José Zeferino Pedroso. A palestra foi ministrada pela advogada doutora Vitória Garcia Cavalcante Leite e contou com mediação dos advogados doutora Carolina Melo e doutora Jéssica Nascimento. Durante a abertura, o presidente Zezo Pedroso destacou a importância da iniciativa para fortalecer a atuação sindical patronal no meio rural. Para ele, a iniciativa é essencial para disseminar informações precisas entre federações, sindicatos e produtores rurais, além de ampliar a segurança jurídica nas relações de trabalho no campo. Zezo Pedroso também agradeceu ao palestrante, às moderadoras, ao Departamento Jurídico da CNA e a todos os profissionais envolvidos na organização da iniciativa. As mediadoras ressaltaram a expressiva participação do público, com 148 pessoas presentes durante a transmissão. Elas enfatizaram o empenho da federação na divulgação de eventos como esse e reconheceram que Santa Catarina sempre prestigia de forma expressiva os eventos organizados pela confederação. A doutora Vitória alertou para os riscos de contratos elaborados sem orientação especializada. Segundo ela, muitos produtores recorrem a modelos genéricos encontrados na internet ou produzidos sem respaldo jurídico, o que pode comprometer a proteção legal das atividades rurais. Advogado também citou o uso indiscriminado de ferramentas de inteligência artificial na elaboração contratual como um desafio atual. Outro ponto enfatizado foi a necessidade de entender que um contrato não é uma burocracia, e sim uma estratégia. De acordo com ela, o agronegócio exige cada vez mais precisão administrativa diante da redução das margens de lucro e das constantes imprevisibilidades climáticas e econômicas. Ela ressaltou também que contratos bem elaborados ajudam a prevenir conflitos, proteger patrimônios, planejar decisões e fortalecer a sustentabilidade dos negócios rurais. A palestra também abordou os diferentes tipos de contratos ligados ao uso da terra, como o arrendamento, a parceria e o comodato, além de mencionar a importância do Estatuto da Terra na proteção da produção rural. A advogada ressaltou ainda que a finalidade da terra é a produção e que toda a legislação agrária busca assegurar condições para a continuidade das atividades produtivas. Ao longo do evento foram destacados outros aspectos relacionados aos contratos rurais, além de orientações, especialmente nas relações de natureza trabalhista, com foco nas frequentes atualizações na legislação das transformações no setor agropecuário.
Agora, direto de Brasília, as informações do agro e do cooperativismo, com Catherine Heitz.
Olá, agro amigo ouvinte, eu sou a Catherine Heitz e trago uma análise da política e também do agronegócio direto de Brasília, que influencia em Santa Catarina. E olha, a semana em Brasília mostrou que o crédito rural virou o centro das principais discussões do agronegócio. E três pontos ajudam a gente a explicar esse momento. Eu posso falar de PRODES, endividamento e clima. O primeiro ponto foi o recuo do Conselho Monetário Nacional na regra ambiental, que vinha travando o acesso de produtores ao crédito rural. A norma vinculava a concessão de financiamento aos dados do PRODES e o sistema que monitora o desmatamento da Amazônia Legal. O problema é que, na prática, o sistema não conseguia diferenciar automaticamente o desmatamento ilegal de situações permitidas pela legislação, como manejo autorizado ou uma renovação de área produtiva. Com isso, o produtor que estava regular acabava tendo propostas de crédito bloqueadas. A decisão do governo não elimina a exigência ambiental, mas corrige a forma de aplicação da nova regra, que agora haverá escalonamento de prazos, ampliação dos documentos aceitos para comprovar regularidade e também a possibilidade de reapresentação de pedidos negados desde o mês de abril desse ano. Esse ajuste é importante porque mostra que sustentabilidade e produção precisam caminhar juntas, mas com segurança jurídica, tecnologia funcionando e principalmente com uma regra que seja compatível com a realidade no campo. O segundo ponto da semana foi a renegociação das dívidas rurais. O Senado adiou a votação do projeto, que cria uma linha especial para produtores endividados, porque ainda falta o acordo com o Ministério da Fazenda. A proposta em debate prevê até 30 bilhões de reais para renegociação, prazo de pagamento de até 10 anos, 3 anos de carência e juros diferenciados, começando em 3,5% ao ano para agricultores familiares. E o terceiro ponto é justamente o clima. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou uma proposta que permite suspender dívidas rurais por até 36 meses em regiões afetadas por eventos climáticos extremos, como é o caso do El Niño. A medida ainda precisa avançar, mas ela já indica aí uma mudança importante. O clima já está sendo tratado como um fator direto de risco produtivo e principalmente financeiro. E também entrou na pauta a abertura de crédito suplementar para projetos de irrigação, reforçando que a adaptação climática deixou de ser um tema lá do futuro, ela já faz parte do presente e das decisões de investimento no campo. No fim das contas, a semana deixou uma mensagem bem clara. Discutir crédito rural hoje não é apenas falar de volume de dinheiro para o plano safra. É falar de regra ambiental, análise de risco, dados públicos, renegociações de dívidas, eventos climáticos e principalmente previsibilidade. Para o produtor, principalmente de Santa Catarina, o crédito precisa chegar lá na ponta com segurança, agilidade e coerência. Porque uma regra mal calibrada, uma dívida sem saída ou um evento climático sem resposta podem travar a produção tanto quanto a falta de recurso. De Brasília para o Sistema Fecoagro, Catherine Heitz.
E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem.
Nosso solo é servido e precisa de atenção. Se adubar corretamente, garante mais produção. Usando fertilizantes organo-mineral, a colheita está na mão, com produtos Verdemais. Na vacina, cobertura, o resultado.
fertilizante Verde Mais Bio e Cooper N Bio Mais, disponíveis somente nas cooperativas do Grupo Fecoagro em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
As notícias do mercado agropecuário.
Das mais de 140.400 toneladas de arroz em casca ofertadas nesta semana, cerca de 39,4 mil toneladas foram comercializadas em leilão de prêmio equalizador pago ao produtor rural PEPRO, da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Além do arroz gaúcho, também haviam sido ofertadas 36.500 toneladas do produto originário de Santa Catarina. A avaliação do presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, FEDE Arroz, Denis Dias Nunes, o leilão tramitou como esperado. Afirmou, como a região da Zona Sul e a planície costeira interna não participaram mais uma vez desse leilão, então as outras regiões que já tinham participado no primeiro, agora complementaram mais um pouco, explicou. O dirigente disse ainda que o mercado externo está pouco demandado e com isso não houve novos negócios. Ele ainda lamentou a ausência de arroz proveniente da Zona Sul e planície costeira interna, cuja participação era esperada para a entidade, visto que não fizeram parte do primeiro leilão PEPRO no dia 5 deste mês. O valor total comercializado nesse último leilão foi de 7,5 milhões de reais. Aquecimento das águas do Oceano Pacífico, associado à formação do El Niño, ligou o sinal de alerta no campo. Produtores do sul do Brasil acompanham com preocupação os indicativos climáticos, temendo impactos diretos sobre as culturas de inverno. A condição no momento é de neutralidade após o fim do La Niña, mas segundo a atualização mais recente da Natural Oceanic and Atmospheric Administration, divulgada no dia 4 de maio, a probabilidade de desenvolvimento do fenômeno é de 62% entre maio e julho. Para o período de junho até agosto, o percentual sobe para 79%. Celso Luiz de Oliveira Filho, meteorologista da Tempo OK, explica que o aquecimento das águas do Pacífico está bem acentuado, o que não descarta a confirmação do fenômeno El Niño ainda neste mês. Outro ponto de atenção envolve a intensidade. Outros modelos meteorológicos indicam um padrão clássico e forte do fenômeno sobre o clima e, consequentemente, em setores importantes da economia nacional, como o agronegócio, que cresceu 11,7% em 2025 e liderou o avanço do Produto Interno Bruto PIB. Embora não haja uma relação de direta e linear, o fato de o fenômeno El Niño atingir essa intensidade aumenta a probabilidade que o padrão mais clássico dele apareça, ou seja, que os volumes de chuva fiquem acima da média no sul, especialmente nos meses da próxima primavera, setembro, outubro e novembro. O principal efeito esperado no sul do Brasil, após a confirmação desse fenômeno, é a intensificação das chuvas. A diferença, segundo o Celso Filho, estará no volume para cada estado e na variabilidade climática ao longo dos meses. Em junho, ele disse, por exemplo, espera-se chuvas acima da média entre Santa Catarina e Paraná, e de média abaixo no Rio Grande do Sul. Já em julho, as anomalias positivas de precipitação nos três estados diminuem um pouco, porque parte da umidade pode se espalhar no Mato Grosso do Sul e em parte do Sudeste. Para agosto, a condição muda novamente, com volumes maiores previstos apenas para o Rio Grande do Sul, enquanto os demais tendem a registrar um padrão mais seco e quente. Em setembro, a chuva volta a se distribuir de forma uniforme pela região. O aumento dos volumes de chuva, sobretudo na primavera, preocupa os agricultores porque coincide com o período da colheita de diversas culturas. O cereal não é o único prejudicado. Outros produtos agrícolas também sofrem impactos semelhantes, como a aveia e a azevém, duas culturas que não toleram excesso de umidade. E, segundo o meteorologista, a quantidade de chuva prevista é elevada. O impacto pode ser mais crítico, possivelmente, para o fim do ciclo de desenvolvimento entre a maturação e a colheita, período em que há previsão de mais chuva, alerta ele. Em Santa Catarina, a Defesa Civil e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, EPAGRE, estão em alerta para os riscos de que o fenômeno El Niño pode causar e desenvolve em conjunto um plano de prevenção. Para o setor agropecuário, a ação envolve a criação de materiais informativos sobre o fenômeno e os impactos na pecuária e nas culturas agrícolas. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos. Hoje com o tema, as dificuldades para produzir no Brasil.
Em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
O que mais se ouve hoje no setor produtivo no Brasil é que o país não colabora para que o empresariado possa se desenvolver e ampliar seus negócios, contribuindo com o crescimento econômico e, consequentemente, com a criação de empregos, a melhoria da qualidade de vida da população e a paz social. As principais dificuldades encontradas atualmente estão no setor público, em especial nos governos que se dizem progressistas, mas que na prática são centralistas e corporativistas. As altas taxas de juros e a excessiva carga tributária têm sido o calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento do país. Os gastos públicos descontrolados e os excessivos programas sociais, sem a devida contrapartida de arrecadação, provocam a necessidade, considerada cômoda por muitos setores, e ampliar a tributação para fechar as contas entre débitos e créditos. Com isso, o setor produtivo é atingido nos resultados, passando a ser tratado como vilão da economia e correndo riscos de estagnação ou até mesmo de abandono das atividades no país. Paralelamente a essa política de gastar mais do que se arrecada e de adotar medidas que retiram resultados do empresariado em nome do social, não há como não atingir duas pontas principais: os produtores de matéria-prima e os consumidores finais. Um governo centralista, com viés estatal, esquece que para gerar impostos é preciso ter uma economia forte e desenvolvida no setor privado, e não uma excessiva regulamentação que emperra e atravanca processos produtivos. O que se vê hoje no Brasil é uma regulamentação que muitas vezes inibe o desenvolvimento. Há que se reconhecer que em qualquer país existe necessidade de normas para que todos tenham tratamento igualitário e ninguém seja privilegiado em detrimento de outros. Mas daí a impedir o progresso e o desenvolvimento há uma grande diferença. O sistema de controle e fiscalização nas atividades econômicas é necessário, mas não ao ponto de atrapalhar o progresso, muitas vezes por simples capricho ou até represália de determinadas áreas de fiscalização que ignoram de onde vêm os recursos para sua própria manutenção. Para ficar apenas em um exemplo, podemos citar as dificuldades no ingresso de matéria-prima ao país pela fronteira com o Paraguai. Relatos ouvidos de despachantes aduaneiros, empresários e cooperativas atestam que, em Foz do Iguaçu, são críticas as condições para a entrada de grãos do Paraguai devido aos imbróglios na alfândega brasileira. A falta de estrutura nos órgãos públicos de controle atrasam o processo, prejudicando o acesso de produtos que internamente estimulam o setor agroindustrial na agregação de valor para atender o mercado interno e as exportações industrializadas. Além da falta de estrutura física nos órgãos públicos e de controle, a prepotência de alguns fiscais que operam na fronteira causam revolta, pois não estão preocupados com as enormes filas para a liberação das cargas. Segundo relatos, muitas vezes até desdenham de quem está procurando gerar riquezas para o país. Há necessidade urgente de mudanças nesse sistema e também de comportamento, além da aplicação de mais tecnologia nos controles, reduzindo a participação humana em determinadas etapas, já que alguns, ao assumirem determinadas funções, ignoram as consequências de suas atitudes, adotando uma visão autoritária e até desumana com quem trabalha na fronteira. As normas e os controles precisam existir, mas seus operadores devem considerar que, sem movimentação econômica, nem mesmo seus salários estão garantidos. Em um governo que prioriza gastar e não se preocupa em arrecadar dentro da realidade econômica, optando pelo aumento de impostos, não se pode esperar mudanças de comportamento que ignore as deficiências existentes nas fronteiras. Daí a necessidade de a população avaliar melhor seus representantes, escolher alguém que pense no social, mas que entenda que sem o econômico não se faz social em lugar nenhum. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo agropecuário, produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.
Pode descer cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Pode descer cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Desceu Mouro com barca de rocha o pescoço. Deve ter um urubu sentado em meu jardim. Perdi minha namorada, não caiu minha ficha. O cara é meio bicho, que vai ser de mim? Pedi um talão de cheque, homem falou, é louco. Fui confessar pro padre, não me confessou. Roubaram minha fubica e ligaram dizendo: teu carro tá no rio, acho que se afogou. Pode descer cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Pode descer cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Desceu um ouro com barca de racha o pescoço. Deve ter um urubu sentado em meu jardim. Fui tocar uma festa, roubaram minha gaita. Fui apartar uma briga e ainda sobrou pra mim. Fui comprar um fusquinha, achei bom o preço. Boas condições pra pagar, me ofertou. Pensei contente hoje, fiz um bom negócio. Quando fui dar arranque, tava sem motor. Pode descer cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Desceu um ouro com barca de racha o pescoço. Deve ter um urubu sentado em meu jardim. Perdi minha namorada, não caiu minha ficha. O cara é meio bicho, o que vai ser de mim? Pedi um talão de cheque, o homem falou, é louco. Fui confessar pro padre, não me confessou. Roubaram minha fubica e ligaram dizendo: teu carro tá no rio, acho que se afogou. Pode descer cerveja que hoje eu tô. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Pode descer cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Pode descer cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim. Pode descer cerveja que hoje eu tô afim. Bota um trago pro santo, uma pra ti, uma pra mim.
Beira do caminho. Estúdio 106, as melhores, as tops de bandinha e sertanejão, aqui na Avenida FM.
Da noite, ela me ligou, dizendo que estava carente de amor. Eu pulei da cama, troçando a botina. Em meia hora de pernada, eu já tava quase virando a esquina da casa da minha menina. Aí foi uma hora e meia de beijo.
Emissora do Complexo Luz e Alegria, o maior complexo de comunicação do norte do estado.
Modificada, o seu airbag dupla é coisa de cinema.
aqui na 106 FM. Você vai ter um ótimo dia. Essa rádio é top.
Aqui na 106 FM, você curte uma programação de qualidade.
Fazendo o que não devia. Foi por causa dela que andei saindo fora do ar. Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia. Foi por causa dela que andei querendo até me matar. Foi por causa dela que andei faltando pros compromissos. Foi por causa dela que andei jogando dinheiro fora. Foi por causa dela que cheguei tarde no meu serviço. Foi por causa dela que o meu patrão me mandou embora. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por 100. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por 100. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém.
É, amigos, agora eu mudei. Porque sem ela eu não sou ninguém.
Hoje não fumo e não bebo mais, porque percebi que se continuasse eu a perderia. Foi por causa dela que decidi ser um bom rapaz, e me falta pouco pra ser do jeito que ela queria. E quando os amigos que nos rodeiam vêm perguntar por qual o motivo que resolvi mudar tanto assim, eu não me envergonho, logo respondo que foi por ela. E que foi com ela que aprendi a gostar de mim. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por 100. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por 100. Mas nem por isso eu admito que falem dela. Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém.
Chuva cai,
vamos você pra cima.
Agora, a gente não quer ir embora. Chuva cai, feito pétalas de flor, pra molhar o nosso amor.
É o bailão do Brilhação.
Dois corpos molhados dançando na chuva. No meio da rua, paixão no olhar. Enquanto a chuva cai, só aumenta a vontade da gente se amar. Busquei seus beijos, molhado amor.
Quem lembra dessa aqui, ó? A Boate Azul do Brilhação. Bora cantar com a gente. Essa aqui é de 2004, hein? Vambora.
Doente de amor, procure remédio na vida noturna. Com uma flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite verde vai agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, só assim de novo tive que sair.
E agora é com vocês, vai!
Saí de que jeito? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. E disse adeus. E se foi sem me dizer por que e pra onde ir? Com você eu dividi todos os sonhos meus. Então por que, meu bem, você se esconde?
Marido, no mesmo bar, Canal 283.
Emissora de frequência modulada.
Sintonia 106.5 FM. Rádio Avenida. Emissora integrante do Complexo Luz e Alegria de Comunicação.
106.5.
Erval Seco, Rio Grande do Sul.
Está no ar o Sabadou na Rádio Avenida FM 106.5 com Andressa Mainardi, trazendo as melhores músicas, os sucessos que animam o seu sábado à tarde. Aumente o volume e vem com a gente nessa vibe boa de final de semana, porque sábado à tarde é aqui na Avenida FM 106.5. Sabadou com Andressa Mainardi, o som do seu sábado à tarde.
Tio, amigo, minha amiga, boa tarde, sábado, né?
Mas te asseguro,
o casamento eu prometo. Eita, lasqueira! Sábado, hoje, 16 de maio do ano de 2026. E a gente vai dando sequência, dando início, né? Ao programa Sábado. Todos os sábados a gente tem horário marcadinho. A partir das 14 horas a gente inicia, então, o nosso encontro marcado de todos os sábados, né? Até as 16 horas da tarde. Com muita música legal, muita música bacana, música de bandas, música sertaneja, né? E a gente tá engripado, vocês estão percebendo a voz, né? A voz tá meio de taquara rachada, mas que nada, né? O importante é não perder o foco e o entusiasmo. E você já pode começar a ligar pra mim, participar, manda ver o seu recado, pede sua música, 996619104, 996619104 é o número pra você ligar aqui pra mim, participar, manda o seu recado, meu amigo. Tem alguém de aniversário essa semana? Semana passada teve alguém, né? Com certeza. Então você que teve de aniversário na última semana, um parabéns bem grande. Felicidade, sucesso, tudo de bom! E você que tem aquele familiar que vai fazer aniversário durante essa semana que entra agora, eu tenho minha filha, né? Minha filha faz 12 anos já. É.
Não deixarei que volte atrás e me deixe. Passou o tempo e eu ainda te espero. Te espero.
Você quer mandar um recadinho especial pra aquela pessoa que tá de aniversário, tá fazendo, completando mais um ano de vida hoje, amanhã ou durante a semana que vai entrar? Manda o seu recado aqui pra gente. 996-619104 é o número pra você ligar aqui pra mim, participar, manda o seu recadinho, tá? Eu não estarei em Mercosul,
mas já seguro o casamento.
Eles que tiveram na última, no último, na última sexta-feira, né? Feira passada, dia 8, né? No aniversário de Braga. Aniversário do município de Braga. Então, aqui, nossos vizinhos, né? Teve aí o super baile com o Mercosul.
Passou o tempo e eu ainda te espero. Te espero de volta. Você sabe.
Dançar com minha amada. Quando vamos a baile, não tem hora marcada. De rosto chocoladinho. Pés grudados no chão, a gente não se mexe no meio do salão. Namoro com minha amada e fica mais gostoso quando a pista lota. Dançar bem agarradinho em cima de uma só jota. E quando a banda toca uma canção apaixonada, namoro com minha amada e fica mais gostoso quando a pista lota. Dançar bem agarradinho em cima de uma só jota.
E olha aí, a minha amiga Elisângela já tá ligadinha com a gente lá no, deixa eu ver aonde, né?
Eu gosto de dançar.
Na linha São José Redentora, né? Ô, Elisângela.